Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 26 de dezembro. Hoje aqui na capital americana faz frio. Iniciamos o dia com temperaturas abaixo de zero. Agora lá fora, 2 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu e aqui no estúdio quentinho, estúdio número 8, na assistência técnica está o Al Santos. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Liberianos votam em segunda volta das presidenciais. Antiga estrela do futebol, George Weah, é um dos candidatos. O Egito executa 15 militantes islâmicos. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola. Autoridades detalham acusações de corrupção contra antigos altos funcionários da AGT. Violência no Cafunfo.
O Estado deve nos trazer nova polícia de Nukwangu e nós, como defensor de direitos humanos, vamos apoiar esta carta.
No Zango, residentes são alvo de novas demolições.
Não se sabe o porquê, não deram informações nenhuma. Quando saímos de casa, apenas encontramos as escritas nas nossas casas que vão demolir.
Quando escreveram, não fomos informados a nada.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens sobre Angola aqui na Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
E começamos na Libéria, onde mais de 2 milhões de eleitores escolhem hoje o presidente do país na segunda volta que opõe o vice-presidente cessante Joseph Boakai e o lendário jogador de futebol e senador George Weah. Na primeira volta, Weah e Boakai não conseguiram obter mais de 50% dos votos, tendo o senador ficado à frente com 39%, seguido do vice-presidente com 29,1%. Os críticos de Boakai o acusam de ter tido um fraco desempenho como vice-presidente da atual chefe de Estado, Johnson Sirleaf, enquanto Weah, de 51 anos, é apontado como não tendo qualquer experiência política. Se não houver distúrbios ao processo no tribunal, a Libéria viverá a sua primeira transferência política e democrática de poder em mais de 70 anos.
As autoridades do Egito executaram 15 pessoas condenadas por matar agentes de segurança na Península do Sinai. As agências de notícias citaram fontes de segurança egípcias que confirmaram que a execução ocorreu na madrugada desta terça-feira. Os executados estariam envolvidos em ataques que causaram a morte dos agentes de segurança. A agência de notícias France Press revelou ainda que os presos foram enforcados. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi ordenou que os militares intensifiquem os esforços para eliminar os combatentes do Estado Islâmico após o massacre de mais de 300 pessoas num ataque na mesquita do Sinai no mês passado.
O antigo presidente peruano Alberto Fujimori pediu hoje perdão pelos atos cometidos pelo seu governo entre 1990 e 2000, num vídeo feito na clínica onde está internado após o polêmico indulto concedido pelo chefe de Estado peruano Pedro Kuczynski. Estou consciente que os resultados durante o meu governo foram bem recebidos por uma parte, mas reconheço também que defraudei outros compatriotas, disse o ex-presidente na mensagem divulgada no Facebook. Fujimori exprimiu ainda gratidão pela decisão complexa de Kuczynski ao aprovar o seu indulto e o perdão de todos os processos em curso. Na noite de Natal, centenas de peruanos saíram às ruas de Lima para protestar contra o indulto concedido a Fujimori, que cumpria uma condenação de 25 anos de prisão por violações dos direitos humanos. Eles acusam Pedro Kuczynski de ter negociado a libertação de Fujimori com a filha dele para garantir votos contra o processo de impugnação de que foi alvo na semana passada.
A China parece ter conseguido convencer o Afeganistão a iniciar um diálogo com o Paquistão para tentar melhorar as relações entre os dois países. A decisão foi tomada em conversações trilaterais envolvendo os ministros dos negócios estrangeiros da China, Afeganistão e Paquistão. O mês passado, o Paquistão tinha proposto um plano de ação para o envolvimento político entre os dois países, que inclui a formação de grupos de trabalho sobre questões políticas, económicas e militares. As relações entre os dois países estão tensas devido a acusações de que o Paquistão apoia grupos armados que operam no Afeganistão, como os Talibã. O ministro dos Negócios Estrangeiros afegão saudou a decisão de Beijing de organizar o encontro e manifestou o desejo que a China sirva de mediador honesto entre as duas partes.
Ah.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Nove pessoas, entre as quais cinco antigos altos funcionários da Administração Geral Tributária, foram formalmente acusados de desvios de cerca de 9,5 milhões de dólares. Entre os nove detidos e em prisão preventiva desde outubro, encontra-se Nicolas Neto, que à data dos factos era um dos administradores da Administração Geral Tributária, a AGT. Os cinco ex-funcionários dessa organização estão acusados, em coautoria, de crimes de corrupção passiva, fraude fiscal qualificada, associação de malfeitores e branqueamento de capitais, de acordo com a acusação. Segundo a acusação, a fraude envolvia a redução dos impostos de várias empresas em troco do pagamento de quantias de consultoria. A acusação descreve ainda que os arguidos, com idades entre os 32 e os 64 anos de idade, utilizaram várias empresas e contas bancárias para, alegadamente, disfarçarem a proveniência do dinheiro desviado, sublinhando assim a gravidade dos crimes cometidos e os prejuízos avultados causados ao erário público. Vamos agora para a Lunda Norte, no Cafunfo. Ativistas de direitos humanos pedem a substituição da polícia local, que acusam de nada fazer para os proteger. Isto depois da morte de um jovem, alegadamente morto por um membro de uma força de segurança privada, e o ferimento de duas outras pessoas em confrontos com a polícia no enterro desse jovem, poucos dias antes do Natal. Venâncio Rodrigues.
António Francisco, professor e cunhado do jovem falecido, é uma das três vítimas dos dois atos de violência que se registaram na região nos dias 22 e 23 de dezembro. Francisco disse que foi atingido por uma bala de arma de fogo durante a confusão que se gerou quando passava por uma unidade da Polícia Nacional o cortejo fúnebre do jovem morto por um suposto agente de segurança privada. A corporação terá entendido que o ato constituía uma provocação, tendo usado da força visando dispersar a multidão. Além do professor, terá sido igualmente atingido uma tia de 50 anos de idade, com alguma gravidade e cuja identidade não foi revelada.
Entramos lá na unidade, a movimentar o corpo à nossa saída, a polícia luta no, a multidão que estava a aproximar, iniciando-lo de novo a flagrar. E naquele momento que nós fomos atingidos, pronto, que conseguimos aleijar ao lado direito da perna, na esquerda, e a minha tia também. Por isso, não, eles pelo menos não deram nenhum socorro.
Duas fontes da Polícia Nacional local, devidamente identificadas, negaram-se a comentar a Voz da América dos incidentes, alegando não estarem autorizadas. Entretanto, os ativistas locais dos direitos humanos anunciaram que estão a preparar um abaixo-assinado para protestar contra os atos de violência na região e contra uma alegada passividade da Polícia Nacional, segundo revelou João Moacambiza, à Voz da América.
A polícia não trabalha, não tem meio de transporte, são idosos, não estão a ajudar a população a identificar os autores. Se nós não trabalharmos com toda a seriedade, vamos assustar uma parte desta vila, as pessoas já acabaram por morrer. Então, a polícia, o Estado deve nos trazer nova polícia aqui no Quango. Nós vamos apresentar queixa na PGR, juntamente com a família e nós, como defensor de direitos humanos, vamos apoiar esta carta.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Luanda, na zona do Zango 3, diversos residentes passaram um Natal agitado e cheio de apreensão. Isto porque cerca de 30 residências foram marcadas para serem demolidas. E os residentes não sabem porquê. Isto foi-lhes anunciado na sexta-feira, sem qualquer explicação, conforme nos diz o Coque Mucuta.
As residências que foram construídas há dois anos por uma construtora privada e autorizada pela Administração Municipal de Viana vão agora ser demolidas sem qualquer razão aparente. A avó esteve no local e constatou que as construções estão feitas próximas a uma rua larga que foi obrigada a estreitar em função das construções admitidas pela administração municipal de Viana. Segundo Manuel Fontes Neto, um dos moradores da zona, um possível desentendimento entre os administradores de Viana e Zango deve estar na base da decisão em demolirem as mais de 30 residências.
No dia de ontem fomos confrontados com a administração nas nossas casas e eles escreveram as obras demolidas. Não se sabe porquê, não deram informações nenhuma. Quando saímos de casa, apenas encontramos as escritas nas nossas casas que vão demolir a casa. Em princípio é uma desordem mesmo entre eles, não é? Porque quando a gente começou a fazer as construções dessas casas, o administrador do município do distrito do Zango veio em nossas casas, reparou as casas todas e vimos que realmente está tudo legal, porque ele inclusive entrou em minha casa, viu como é que é a dimensão da minha casa. O administrador de Viana esteve cá. Então, razão pela qual nós vimos que a situação está estável, uma situação, uma vez que o governador saiu dos seus aposentos e visitou as nossas casas com a construtora, então vimos que está tudo legalizado. Agora, no dia 22 de dezembro, nos defrontamos com essa situação. Essa é uma situação muito difícil. Estamos muito insatisfeitos com essa situação.
Já Elson da Costa, outra proprietária, diz não saber o que está na base das referidas demolições, mas afirma ter sido informada por um fiscal de terem recebido a ordem da Presidência da República.
Quando escreveram, não fomos informados a nada. Apenas só a vigência, algum dos fiscais explicou que quem mandou demolir que era o senhor Presidente da República. E não avisaram mais nada. Estamos aqui, não sabemos de nada.
A voa contactou Jeremias Dumbo, administrador municipal de Viana, que, sem gravar a entrevista, disse desconhecer a decisão para a demolição das referidas residências. Recorda-se que as demolições nos bairros Rualal, Santa Paciência, Cajueiro e Cidade Pacífica em agosto de 2016 resultaram na morte do menor de 14 anos, Rufino António, e de um bebê da capital angolana, para a Voz da América, Coctimo Cuta.
Vamos agora para o norte. O diretor do Gabinete de Informação Científica e Documentação da Universidade Quimpavita, no IJ, revelou terem sido confirmados casos de corrupção naquele estabelecimento de ensino superior. Na mesma ocasião, aquele funcionário falou também sobre as dificuldades de infraestruturas na universidade. Muniz Francisco.
Augusto Munganga, que falava em conferência de imprensa, avançou que a descoberta dos docentes e funcionários corruptos só foi possível graças a um trabalho de inquérito realizado pelo Gabinete de Avaliação do Corpo Docente.
Há funcionários que foram punidos da Faculdade de Direito, há funcionários que foram punidos da Escola Superior Politécnica. E a isto também foram punidos estudantes. Há estudantes que foram encontrados, e uma delas da Faculdade de Economia. Portanto, há não somente várias práticas. Para além do professor, houve até inclusive no processo de bolsa de estudo falsificação para poder obter maiores dividendos. Há um conjunto de elementos neste sentido. Portanto, esse gabinete foi implementado inicialmente na Escola Superior Politécnica e que atualmente já todas as unidades orgânicas assim foram orientadas e que estão a trabalhar.
O diretor do Gabinete de Informação Científica e Documentação da Universidade Quimpavita, Augusto Lunganga, destacou algumas dificuldades que se debatem naquela instituição, como a falta de laboratórios com capacidade para aulas práticas e as péssimas condições das infraestruturas.
Olhando para nossas infraestruturas e que o próprio órgão de tutela reconhece que as nossas infraestruturas não ainda é o mais desejável, mas entretanto há um outro problema que vamos trabalhar, que tem a ver com, para além da criação do laboratório, tem a ver com a sustentabilidade do laboratório. Os reagentes, que constituem um dos maiores problemas. Por um lado, nós temos laboratórios de ensino e praticamente estamos a tentar a criar um laboratório de investigação.
Para o próximo ano está previsto a abertura de 2 novos cursos de Engenharia Hidráulica e Saneamento das Águas para a província do IJ e Engenharia Eletrotécnica para a província do Kwanza Norte, e com 1.078 novas vagas em 2018. A Universidade Quimpavita conta com 7.993 estudantes distribuídos em 4 unidades orgânicas e já colocou no mercado de trabalho 758 licenciados desde a sua criação e conta com 228 docentes. Do IJ para o Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Na Huila, o governador João Chipingui realçou a construção de salas de aula e postos de saúde no ano que agora termina e disse que as autoridades querem relançar o desenvolvimento em 2018, buscando as mais-valias da rede ferroviária e rodoviária da região. Chipingui falava durante a cerimónia de cumprimentos do final de ano, em que reiterou o pensamento de tornar a província, tal como no passado, um dos principais soleiros de Angola. Mas o Teodoro Albano diz-nos agora que a oposição duvida muito dessas promessas.
A concretização dos projetos passará pela adoção, segundo o Tiping, de algumas opções estratégicas.
Assumir-se uma província produtora de excelentes agrícolas, valorizando os regadios e a agricultura tradicional. Reativar o complexo mineiro de Jambo e Chamuté, promover as rochas ornamentais. Desenvolver uma base industrial de transformação de produtos agropecuários e abastecimento dos mercados das províncias do Sul, em particular.
A construção de 49 salas de aulas em 5 dos 14 municípios, que beneficiaram 4 mil alunos, e a edificação de 27 centros municipais de referência e 36 postos de saúde em toda a província, bem como a construção da nova captação de água para o Lubango, são os investimentos públicos destacados pelo governador da Huila em 2017, apesar das dificuldades financeiras para os principais partidos políticos da oposição. As ideias do governador da província para o futuro não passam, como sempre, de promessas. O secretário executivo provincial da Casa CE, Serafim Simeão, prefere ver para crer.
Estamos aí a caminho de 3, 4 anos que as obras não estão concluídas. E nós, mais uma vez, vou reiterar aquilo que disse, que prefiro ir a São Tomé para ver e crer.
Para o secretário provincial adjunto da UNITA, Félix Coenda, os problemas sociais básicos da população são graves e exigem soluções agora.
É só de olharmos para a nossa cidade, olharmos para a nossa província, os problemas são enormes. Desde problemas de saúde, problemas de educação, problemas de falta de saneamento básico, de energia, etc, etc. Problemas sociais profundos.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Completa hoje 11 anos de existência a Rádio Despertar, que é próxima da UNITA. O Manuel José diz-nos que a rádio atravessa grandes dificuldades.
De um tempo a esta parte, muitos dos seus profissionais têm estado a abandonar a rádio, alegadamente por falta de bons salários e condições de trabalho. O responsável pela rádio, Emanuel Malaquias, diz que só existe uma maneira para inverter este quadro. É pagar bem os funcionários e criar outros incentivos. O diretor-geral promete dias melhores para o ano que se avizinha.
É criar incentivos dentro da Rádio Despertar. Incentivos do ponto de vista editorial, incentivos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da liberdade.
O responsável da rádio, também conhecida como a voz do cidadão, diz que apesar da legislação existente, é tratada como enteada pelas instituições do Estado.
De facto, a Rádio Despertar nunca teve nenhum apoio, sublinho aqui, nenhum apoio institucional. Eu acredito que isto parte de um preconceito da extrema partidarização e politização da sociedade angolana. A Rádio Despertar está estigmatizada porque é conotada a um partido político, como se diz na gíria, apanha por tabela, apesar de ter uma direção independente de qualquer interesse político ou partidário.
Outro grande desafio para o futuro da rádio é estender o sinal para outras partes do país, como diz o antigo PCE da emissora, Adalberto da Costa Júnior.
Está limitada na sua condição de emissão das suas frequências aos limites da província, que nós queremos ver alterados.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Ao microfone, João Santa Rita. Hoje temos já a assinalar na terceira meia hora da nossa emissão, programa semanal sobre a política americana. Vamos falar do Congresso e do que tem à sua frente em 2018. Na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ter as últimas da incerteza que se gera em Cabo Delgado e também vamos falar de corrupção em Moçambique. Estamos atualmente a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655 e na Guiné-Bissau. Estamos atualmente com a Rádio Pijigiti, a Rádio Capital FM. Estamos na internet, a voaportugues.com, no Facebook, VOA Português e no WhatsApp. Pode-nos mandar um comentário, uma informação, uma foto ou um vídeo. 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Natal em Angola foi celebrado através do país, das mais diversas formas. Mas em Malanje, as autoridades decidiram também organizar a celebração do Natal entre os reclusos. E alguns deles tiveram uma boa surpresa. Isaías Soares.
Os serviços prisionais reuniram reclusos das unidades penitenciárias de Cacuzo, comarca de Malanje, e estabelecimento prisional da Damba. 15 detidos, dos quais 2 estrangeiros, receberam as solturas no almoço de confraternização. Domingas da Conceição e Mário Gaspar Matheus Kiwango manifestaram alegria em regressar ao convívio das famílias.
Estou muito feliz que me tiraram daqui desse lugar, mas nunca mais vai voltar a acontecer nesse momento, porque não encontrei meus filhos. Aqui desde dia 25 do mês passado, mas não contava disso nesse momento que eu estou aqui.
Mário Gaspar Matheus Kiwango é o meu nome. Dizer que estou muito agradecido. Meus agradecimentos vão em tamanha grandeza, primeiramente para Deus. Agradeço por me colocar numa cadeia, porque se eu não tivesse cá, não teria aprendido o que aprendi.
O Diretor Nacional de Reabilitação dos Serviços Prisionais, Superintendente Prisional Fernando Manuel, disse que o órgão está a criar condições para garantir a habitabilidade dos reclusos com a construção de novas unidades penitenciárias, a inserção dos condenados no trabalho de utilidade social, o seu tratamento e acompanhamento psicossocial e o reforço da capacidade humana e formação técnico-profissional dos guardas prisionais constam das obrigações daqueles serviços para a reintegração da população penal no fim do castigo imposto por lei. Isaías Fazer Malães para a Voz da América.
Página esportiva, vamos começar com o futebol europeu, mais precisamente com o futebol inglês, que nunca para, mesmo durante as férias de Natal. Hoje em ação, Chelsea e Manchester United, José Mourinho, técnico do Manchester United, a queixar-se, como aliás é habitual, quando as coisas não correm bem. Mourinho faz notar que a sua equipa tem 4 jogos em 10 dias e apenas 6 dias de descanso entre 23 de dezembro e 1 de janeiro. O Manchester United teve que treinar ontem para o jogo de hoje contra o Burnley. Manchester City, disse Mourinho, teve 6 dias de descanso e só joga agora na quarta-feira, amanhã, contra o Newcastle. Manchester United está a 13 pontos do líder, o Manchester City. No jogo de hoje do Tottenham contra o Southampton, a salientar na primeira parte, 2 golos do avançado Harry Kane, que levou para 38 o número de golos marcados num só ano, batendo assim o recorde de 22 anos da Liga Inglesa que pertencia a Alan Shearer. Com o seu segundo golo neste jogo, Kane ultrapassou também Lionel Messi como melhor marcador dos 12 meses de 2017. Em Espanha, uma má notícia para Cristiano Ronaldo. A responsável da Unidade Central de Coordenação do Tesouro afirmou em tribunal que há contribuintes que estão detidos por infrações fiscais menos graves do que as de Cristiano Ronaldo. As declarações foram publicadas pelo jornal El Mundo. Ronaldo, recorde-se, é acusado de ter, de forma consciente, criado empresas na Irlanda e Ilhas Virgens para defraudar o fisco espanhol de quase 15 milhões de euros entre 2011 e 2014, algo que Ronaldo nega. A boa notícia para Ronaldo é que voltou hoje a ser eleito o desportista europeu do ano de 2017 pelas 26 agências de notícias da Europa. Basquetebol americano, ontem uma jornada com a reedição da final da última época. Os campeões, o Golden State Warriors, bateram o Cleveland Cavaliers por 99-92. Golden States estão agora no topo da Conferência Leste com 27 vitórias e 7 derrotas. O mesmo palmarés do Houston Rockets, que ontem perdeu com o Oakland Thunder por 112-107. A grande surpresa da jornada de ontem foi dada pela equipa aqui da casa, Washington Wizards. Foi até Boston ganhar, bater o Celtic 111-103. Com esta derrota, o Boston caiu para o segundo lugar da Conferência Leste com 27 vitórias e 10 derrotas. O primeiro lugar desta conferência é agora ocupado pelo Toronto, 23 vitórias, 8 derrotas. Os vice-campeões, o Cleveland, que como dissemos perderam ontem com o Golden State, estão em terceiro lugar na Conferência Leste. Noutros resultados de ontem, o Philadelphia foi até Nova York vencer 105-98. O Minnesota viajou até Los Angeles e bateu o Lakers, e bateu bem, 121-104. Em Moçambique, recentemente deram-se uma série de ataques armados na província nortenha de Cabo Delgado, ataques esses levados a cabo pelo que se diz serem membros de uma seita islâmica. Muitos dos atacantes continuam ainda em fuga, embora as autoridades digam agora que a situação está sob controle. O sociólogo João Colasso diz, contudo, que são as condições sociais que podem explicar os ataques.
Alguns analistas associam o surgimento deste grupo de atacantes e de outras manifestações de violência ao atual estado social moçambicano, em que muitas pessoas se queixam de injustiças na distribuição da riqueza nacional.
Por aquilo que tem sido a opinião pública, de que é preciso encontrarmos melhores políticas de redistribuição da renda da riqueza. Os nossos níveis de crescimento são altos, mas a pobreza prevalece e há muitos moçambicanos cada vez mais a perderem esperanças de que podem ter uma vida melhor. Eu penso que as bases sociais para um possível conflito, ainda que não seja necessariamente do ponto de vista de uma guerra convencional, estão lá criadas. E do ponto de vista sociológico, a violência muitas vezes tem lugar e ela pode ser resposta à aflição, à dificuldade por parte de grupos sociais subalternos ou em condições sociais deploráveis.
Era o sociólogo moçambicano João Colasso, ele estava a falar com o Ramos Miguel. O Ramos Miguel vai estar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Ele vai ter palavras do governador de Cabo Delgado e de outras individualidades sobre a situação nessa província nortenha de Moçambique. Em Moçambique vamos também falar da corrupção na segunda meia hora e, portanto, vamos ter também uma retrospectiva dos acontecimentos na Guiné-Bissau, um ano conturbado em 2017. Vamos ter uma retrospectiva desses acontecimentos. Na terceira meia hora, vamos hoje falar de política americana, chamamos já a atenção para isso, mas até ao início da segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ficar com a música de Camila Cabello com Young Thug, Havana. Hey.
Havana, oh, na-na. Hey. Half of my heart is in Havana, oh, na-na. Oh, he took me back to East Atlanta, oh, na-na. Oh, no.
Boa tarde, a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português, deste 26 de dezembro de 2017. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, são 19 horas e 30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Os tópicos das notícias a esta hora, na Libéria, mais de 2 milhões de eleitores escolhem hoje o presidente daquele país africano. Autoridades do Egito executaram 15 pessoas condenadas por matar agentes da segurança na península do Sinai. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique com a nova Rádio Paz e com a Rádio Encontro em Nampula. A nova Rádio Paz é de Quelimane, na Zambésia. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial na cidade da Praia e na Guiné-Bissau estamos com a Pidjigiti e Capital FM, isto na capital Bissau. E também estamos em Gabu com a Sinchon Oko e com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite-se através do seu próprio emissor. Também pode acompanhar esta emissão de rádio e notícias da Voz da América na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com, a mesma referência VOA Português para o Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Alfredo Tavares Santos. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington. João Santarita, antes de regressar à redação, as notícias desta hora.
Obrigado, Amâncio. Na Libéria, mais de 2 milhões de eleitores escolhem hoje o presidente do país. Segunda volta das eleições, que opõe o vice-presidente cessante Joseph Boakai e o lendário jogador de futebol e senador George Weah. Na primeira volta, Weah e Boakai não conseguiram obter mais de 50% dos votos, tendo o senador ficado à frente com 39%, seguido do vice-presidente com 29,1%. Os críticos de Boakai acusam-no de ter tido um fraco desempenho como vice-presidente da atual presidente Johnson Sirleaf, enquanto Weah, de 51 anos de idade, é apontado como não tendo qualquer experiência política. Especialistas dizem que a eleição deverá ser muito concorrida, os resultados só serão conhecidos no próximo fim de semana. Se não houver distúrbios ou processos no tribunal, a Libéria vai viver a sua primeira transferência pacífica e democrática de poder em mais de 70 anos.
As autoridades do Egito executaram 15 pessoas condenadas por matar agentes de segurança na península do Sinai. As agências de notícias citaram fontes de segurança egípcias que confirmaram que a execução ocorreu na madrugada desta terça-feira. Os executados estariam envolvidos em ataques que causaram a morte dos agentes de segurança. A France Press revelou ainda que os presos foram enforcados. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi ordenou que os militares intensifiquem os esforços para eliminar os combatentes do grupo Estado Islâmico após o massacre de mais de 300 pessoas num ataque na mesquita do Sinai, isto no mês passado.
O antigo presidente do Peru, Alberto Fujimori, pediu hoje perdão pelos atos cometidos pelo seu governo entre 1990 e 2000, isto num vídeo feito na clínica onde está internado, após o polémico indulto concedido pelo chefe de Estado peruano Pedro Kuczynski. O ex-presidente, numa mensagem divulgada no Facebook, disse estar consciente que os resultados durante o seu governo foram bem recebidos por uma parte, mas reconhecendo que também defraudou outros compatriotas. Fujimori exprimiu ainda o que disse ser gratidão pela decisão complexa de Kuczynski ao aprovar o seu indulto e o perdão de todos os processos em curso. Na noite de Natal, centenas de peruanos saíram às ruas da capital, Lima, para protestarem contra o indulto concedido a Fujimori, que cumpriu uma condenação de 25 anos de prisão por violações dos direitos humanos. Eles acusam Pedro Kuczynski de ter negociado a libertação de Fujimori com a filha dele para garantir votos contra o processo de impugnação de que foi alvo na semana passada.
E da América Latina, passamos para a Ásia para dizer que a China parece ter conseguido convencer o Afeganistão a iniciar um diálogo com o Paquistão para tentar melhorar as relações entre os dois países. A decisão foi tomada em conversações trilaterais envolvendo os ministros de negócios estrangeiros da China, Afeganistão e Paquistão. No mês passado, o Paquistão tinha proposto um plano de ação para o envolvimento político entre os dois países, que inclui a formação de grupos de trabalho sobre questões políticas, económicas e militares.
Centenas de celebridades russas, desportistas e políticos nomearam hoje Vladimir Putin como candidato presidencial às próximas eleições na Rússia. Isto horas depois do Kremlin ter anunciado querer que haja uma investigação ao líder da oposição, Alexei Navalny, por este ter apelado ao boicote às eleições. Navalny apelou ao boicote depois da Comissão Eleitoral o ter desqualificado de concorrer às eleições presidenciais do próximo dia 18. Putin disse que vai concorrer às eleições como independente, embora conte com o apoio do partido Rússia Unida no poder e ainda o partido Rússia Justa.
Doze horas e 36 minutos aqui em Washington, 19 horas e 36 em Moçambique. E é para Moçambique onde vamos neste momento para dizer que nos últimos meses a vila da Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado, tem vivido momentos de insegurança. Homens armados realizaram uma série de ataques e mataram algumas pessoas. Alguns suspeitos foram detidos para averiguação, cujos resultados ainda não foram divulgados pelas autoridades de Moçambique. Os últimos dados sobre a situação com Ramos Miguel, em Maputo.
O governo moçambicano assume que o grupo de homens armados que tem estado a atacar Mocimboa da Praia na província de Cabo Delgado ainda não se desativou, apesar do prazo de uma semana dado pelo comandante-geral da polícia para se entregar às autoridades. Esta segunda-feira, o governador provincial de Cabo Delgado, Júlio Parruque, foi a Mocimboa da Praia, onde constatou que a ordem foi restabelecida, mas os atacantes dispersaram-se, apesar de muitos deles terem sido detidos.
Os grupos que se desdobraram nesta parcela da nossa província, desestabilizando a ordem, estão em fuga. Na sua maioria foram capturados, mas há aqueles que estão ainda em debandada. As forças de defesa e segurança estão no encalço destes indivíduos.
Alguns analistas associam o surgimento deste grupo de atacantes e de outras manifestações de violência ao atual estado social moçambicano, em que muitas pessoas se queixam de injustiças na distribuição da riqueza.
Por aquilo que tem sido a opinião pública, de que é preciso encontrarmos melhores políticas de redistribuição da renda de riqueza. Os nossos níveis de crescimento são altos, mas a pobreza prevalece e há muitos moçambicanos cada vez mais a perderem esperanças de que podem ter uma vida melhor. Eu penso que as bases sociais para um possível conflito, ainda que não seja necessariamente do ponto de vista de uma guerra convencional, estão lá criadas. E do ponto de vista sociológico, a violência muitas vezes tem lugar e ela pode ser resposta à aflição, à dificuldade por parte de grupos sociais subalternos ou em condições sociais deploráveis.
Sociólogo João Colasso. Outros analistas consideram que no caso de Mocimboa da Praia, os ataques visam fazer com que as autoridades policiais e ou militares centrem as suas atenções naquela região, negligenciando as zonas ricas em recursos minerais, como é o caso de Namanhumbiri, onde atuam grupos poderosos, muitos dos quais idos de fora de Moçambique. Várias outras análises têm sido feitas relativamente a esta situação, mas o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, reitera que se isso ocorre é porque há uma mão interna metida nisso.
É um movimento que carece um trabalho aturado de investigação, mas tudo indica que há alguém que abre as portas para este mal entrar cá entre nós. Há um ditado africano que diz que o feiticeiro só entra dentro de casa quando alguém dessa casa lhe abre a porta.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e nós continuamos com esta emissão vespertina da Voz da América em português a partir de Washington. Continuamos a falar de Moçambique, onde o líder da oposição, Afonso Dhlakama, denuncia a continuidade de Esquadrões da Morte, um trabalho de André Batista.
Dhlakama,
em declarações telefónicas à Voz da América, a partir da Corongosa, disse que novos corpos humanos foram encontrados ao abandono em três zonas do interior da província de Santa Cana de Sofala, não distante dos seus esconderijos.
Já começam aqui em Sofala e Manica a ser apanhados corpos das pessoas desconhecidas, mortos. Significa que o Estado moçambicano, o Estado da Frelimo, o Partido Frelimo, está a reativar os esquadrões da morte. Antes de ontem, aqui em Nhaminga, em Nhamitanga, aqui no distrito de Xirindoma, a uns 10 quilômetros do quartel de Nhamitanga, foram vistos rastros de botas dos militares pegadas de carro e três corpos foram apanhados. E na semana passada, aqui em Amapaz, aqui perto da Gorongosa, entre Marimbe e Gorongosa, também foram descobertos três corpos. Há duas semanas, naquela zona de Muda ali, Serração, também foram apanhados dois corpos. Ora, isto é aquilo que tínhamos no ano passado.
Vários corpos foram encontrados ao abandono em várias regiões do país durante o conflito político-militar em 2016, com Renamo e o governo a se acusarem mutuamente sobre os raptos e assassinatos. André Batista, para a Voz da América.
Ainda em Moçambique, o Ministério Público deduziu a acusação por corrupção contra o presidente do Instituto Nacional de Segurança Social, o INSS, Francisco Mazoio, e o antigo presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, Rogério Manuel, pela compra de 4 aeronaves. Segundo a imprensa moçambicana, concretamente o Jornal Notícias, são também acusados Batista Machayei, antigo diretor do Instituto Nacional de Segurança Social, e Miguel Ângelo Ribeiro, antigo diretor-geral da firma de aviação CR Aviation. O processo judicial em causa está relacionado com a concessão pelo Instituto Nacional de Segurança Social, que gera a assistência social em Moçambique, em pelo menos 84 milhões de meticais a CR Aviation, propriedade de Rogério Manuel, para a compra de 4 aeronaves. Esta é uma notícia que nós iremos seguir nos próximos dias aqui na Voz da América. 12 horas e 41 minutos. Hoje iniciamos a apresentação da Retrospectiva 2017 nos países africanos de língua portuguesa. Iniciamos na Guiné-Bissau, um país que teve o 2017 marcado pela instabilidade política. Lassana Kassamã.
2017 foi um ano dominado por uma conturbada agenda nacional. Pelo que se registrou, os atores políticos envolveram-se numa guerra de protagonismo que acabou por afetar a vida de todos os guineenses. Inconformados, foram os mesmos guineenses que experimentaram grandes manifestações de rua contra a persistente crise política, testando desta forma uma nova configuração de luta cívica na Guiné-Bissau.
Se o presidente não tem a capacidade ou a coragem de dissolver a Assembleia Nacional Popular, que ele tem pelo menos a coragem de renunciar ao posto de presidente da República.
Lésios Monteiro, do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados, que durante o ano, que agora termina, desenvolveu várias ações cívicas contra o presidente da República, José Mário Vaz, a quem responsabilizou diretamente pela situação. Mário Vaz, que todavia teve do seu lado um outro movimento, Movimento Cidadão, liderado por Ousmane Glifon Camará.
Há quase 2 anos que não houve sessão ordinária da Assembleia Nacional Popular.
E o presidente do Parlamento guineense esteve à altura de reagir às investidas críticas contra a sua postura de liderança.
A Assembleia Nacional Popular e o presidente jamais serão demovidos do cumprimento estrito e rigoroso dos preceitos previstos na Constituição da República.
Erra Cipriano Kassamã, presidente do Parlamento, face às manifestações hostis promovidas pelos círculos próximos ao chefe de Estado. Aliás, estas manifestações, ativadas pela juventude, foram seguidas de perto pela classe política. A oposição, tanto que pressionou o presidente da República, que não se deu ouvido às suas exigências, ela mesma, a oposição, desceu ao terreno em comícios e manifestações de rua para exigir o cumprimento do acordo de Conakry.
Nos próximos tempos, não se registando ações concretas para a aplicação do acordo de Conakry e a resolução da crise, serão convocados atos de desobediência e manifestações políticas.
Domingo se mostra a presidente do PAIGC sobre as manifestações visando o cumprimento do acordo de Conakry, motivo que levou cerca de duas dezenas de partidos às ruas de Missão e motivos que, em resposta, justificaram a carga policial durante as marchas. Atenta à situação e no terreno estava a Liga Guinense dos Direitos Humanos. Augusto Mauro da Silva, presidente da organização, assistiu cenários intrigantes a quando de uma das manifestações da oposição democrática.
Uma cena de violência horrível que eu nunca tinha visto na minha vida.
Mas o presidente da República, assistindo toda essa confrontação política, optou-se por uma outra agenda. José Mar Vaz dedicou seu tempo com visitas aos campos agrícolas no âmbito da sua fundação privada, Mona Lama, uma iniciativa associada na altura à sua presidência aberta.
Não, não mudei, espera. Não é mudado se não pega trabalho. Não é mudado se não me tem
lama. De notar, porém, que a agenda do presidente José Mar Vaz em 2017 não conseguiu ofuscar o essencial, que era a crise política ainda que atual e o acordo de Conakry no fundo da questão. Alpha Condé, chefe de Estado da Guiné-Conakry e mediador da crise guinense, numa das suas raras intervenções políticas sobre o assunto, eis o que disse.
Vous savez, la constitution de la Guinée-Bissau...
A Constituição da Guiné-Bissau é como a Constituição portuguesa. O presidente não tem poderes. Há acordos que foram assinados. É o partido maioritário guineense que designa o primeiro-ministro, no caso, o PAIGC.
Alpha Condé, enquanto isso, o poder judicial ensaiou uma nova encruzilhada política com mudança do Procurador-Geral da República e um capital de investimento político jamais visto numa eleição do presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Paulo Sanha foi reeleito ao cargo.
Promover o mérito na progressão na carreira dos mestrados, realizando inspeções classificativas de 3 em 3 anos.
O ano que agora termina, 2017, ficou marcado também na Guiné-Bissau com uma nota interessante, a não intervenção militar. Mesmo assim, eram necessárias algumas advertências públicas por parte do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Biagen Antan.
A mim, quando eu comecei, alguém lá na Guiné-Bissau pegar arma ou fugir na rua, ou fugir a quartel, se o banhar, se me entende.
Envolvimento direto ou não, tais declarações do chefe de Estado-Maior estavam relacionadas com a tensa situação política que ainda se vive no país. Uma situação que convidou a comunidade internacional a se envolver. O P5, grupo internacional que junta as Nações Unidas, a União Africana, CDA, a União Europeia e a CPLP, esteve presente durante todo o processo político. Ouvido Pequeno, representante da União Africana na Guiné-Bissau, é quem em diversas ocasiões falou em nome destas organizações internacionais na Guiné-Bissau.
Nós não podemos, de forma alguma, continuar impávidos e a tolerar declarações que possam criar situações de tensão e que possam mesmo vir a degenerar em violência.
Ouvido o pequeno representante da União Africana na Guiné-Bissau, Guiné-Bissau que voltava a dominar a última cenária da CDAO em Abuja, a última de 2017, em que o presidente José Mário Vaz apresentou uma proposta de sair da crise e que foi de imediato chumbada pelos seus pares, tendo sido dado mais um tempinho para superar, estamos já a falar da crise política que afetou o país em todas as suas dimensões. Uma crise que durante o ano 2017 impulsionou o cronograma da comissão encarregue de organizar a Conferência Nacional de Paz e Reconciliação, cujo presidente Padre Domingos Afonseca esteve presente em momentos diferentes para ajudar a encontrar uma saída.
Em toda parte do mundo não há uma geografia política onde não se joga os interesses. Mas no nosso caso há um interesse que devemos priorizar, é o bem comum. Que é a paz.
Foi um discurso associado ao Simpósio Internacional sobre a Reconciliação dos Guineenses, um evento que contou com as presenças do Prémio Nobel de Paz, Ramos Horta e Manuel Serifo Nhamalho, antigo presidente da transição da Guiné-Bissau, e onde a crise política foi expoente máximo. Muitas jogadas foram, entretanto, experimentadas até que se chegou à questão religiosa. Organizações islâmicas envolveram-se e saíram em defesa do primeiro-ministro Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo, quando este foi acusado pelos opositores de ter ligações com o terrorismo. Uma intervenção logo censurada pela sociedade guineense.
Quando se pega na questão religiosa para poder justificar ações políticas, é isso que é grave e é isso que está neste momento a criar fraturas na nossa sociedade.
Era a socióloga guineense Khadija Mané. O ano 2017 ficou também marcado na Guiné-Bissau com a situação humanitária e de segurança dos guineenses na Líbia, onde muitos imigrantes ainda estão presos e com grandes riscos de vida. Mas antes, um registro histórico e positivo. Pela primeira vez, a Guiné-Bissau se apresentou no Campeonato Africano das Nações. No Gabão, os guineenses estiveram presentes e todos tiveram minutos para gritar de alegria.
Viva Carlos! Carlos! Viva!
Foi um golo que emocionou todo o país. Um jogo de estreia contra Gabão, a seleção anfitriã. E isso, de acordo com a atualização de julho, fez o país ganhar 18 posições no ranking da FIFA, merecia a sua participação no CAN 2017, ocupando assim o lugar 85 a nível mundial. Por outro lado, é um ano de contar medalhas de ouro a favor do país. Taxiana Lima Valdez jurou e Augusto Midane em luta livre foram grandes heróis nas competições internacionais em representação da Guiné-Bissau. Por sim ou não, para muitos, o desporto foi e é o único que ainda expressa algum significado de união entre os guineenses. E é o único, aliás, que sempre juntou os guineenses. Lassan Kassama, Voz América em Bissau.
No final do primeiro ano de mandato de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, os republicanos do Congresso olham para 2018, um ano de eleição a meio período, como uma importante vitória legislativa, uma revisão do Código Tributário que não recebe aprovação da maioria dos americanos. Mesmo assim, os republicanos expressam a sua confiança de que os americanos irão valorizar a redução de impostos permanentes para empresas e trabalhadores temporários que entrará em vigor no próximo mês. Álvaro Lugero Andrade.
Os resultados vão tornar a lei popular, disse o presidente da Câmara dos Deputados, Paul Ryan, em referência ao Código Tributário recentemente aprovado. Se não podemos vender isso ao povo americano, devemos encontrar outra linha de trabalho, afirmou o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell. Os democratas, por seu lado, dizem que a reforma tributária vai ter resultados negativos para os republicanos nas eleições para o Congresso e para o Senado em 2018. Os nossos colegas republicanos com este projeto fizeram um grande favor ao Partido Democrata, afirmou o líder da minoria do Senado, Chuck Schumer, acrescentando que o povo americano terá a oportunidade, em 2018, de rejeitar essa filosofia e levar o país numa direção dramaticamente diferente. No seu primeiro discurso no Congresso, em fevereiro, Donald Trump apresentou uma agenda ambiciosa para a maioria dos republicanos, incluindo redução de impostos, reforma da lei de saúde, mais gastos nas infraestruturas, construção de um muro na fronteira sul, reformas de imigração e oportunidades de educação ampliadas. Mas o resultado ficou muito aquém do desejado. A analista política da Brookings Institution, Molly Reynolds, disse que, em termos legislativos, os republicanos têm pouco para mostrar, principalmente quanto à unidade do partido. Ela lembra que eles gastaram cerca de 7 meses para revogar a lei dos cuidados de saúde, conhecida por Obamacare, sem sucesso, e a aprovação do Código Tributário não foi um processo fácil. Os republicanos no Senado podem ter mais para mostrar a sua base política conservadora do que os seus homólogos na Câmara, em virtude da Constituição exigir que o Senado confirme as nomeações do presidente, e o fez, na maioria dos casos, com candidatos da direita. O que os republicanos veem com uma realização, no entanto, os democratas consideram uma motivação para eleger os seus candidatos em novembro. O crescimento económico americano acelerou modestamente durante o primeiro ano de Trump. Alguns analistas discordam. O economista da Universidade Americana, Evan Kraft, diz não ver qualquer estímulo à economia a curto prazo. A longo prazo, Kraft vê um cenário negativo porque atinge a educação e saúde, que enfrentam muitos problemas. Mas para o presidente Donald Trump, nunca houve um chefe de Estado como ele.
Registrou-se violência sexual no Quênia durante os incidentes eleitorais, segundo indica a organização Human Rights Watch. Esta organização alega que a polícia foi responsável por metade dos abusos, como refere Mohamed Yusuf na sua reportagem, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
O dia 11 de agosto de 2017 é uma data que a Kini nunca mais vai esquecer. O bairro onde habita foi assolado por caos, como noutras áreas do país, após o sufrágio presidencial de 8 de agosto. Segundo a Kini, este não é o seu nome real, a polícia entrou na zona e deu instruções aos homens para sair, incluindo o seu marido. Então, 3 agentes da polícia entraram no quarto onde ela se encontrava.
Uma polícia não vai me enviar, me minimalizar, cara.
Quando entraram, disse a Kina, disseram-me que era propriedade do Estado. Perguntou-lhes como era possível, pois tinha marido. Bateram-me com o bastão 2 vezes e percebi que ia ter problema. Um agarrou-me, rompeu a minha blusa e depois violou-me. A Kiini não é caso único. A Human Rights Watch registrou 71 casos de violação sexual, mas considera que o número pode ser superior. A Agnes Oda Gambo é uma pesquisadora da Human Rights Watch.
The research really did not set out to determine the exact number of people who were raped during this period.
O estudo não tinha o objetivo de avaliar o número exato de pessoas que foram abusadas sexualmente, mas apenas como ocorreu a violência e a resposta do Estado à onda de violência. Metade dos casos, diz ela, envolveram dois ou mais indivíduos, e metade desses casos foram praticados por polícias ou homens vestindo uniforme. O porta-voz do governo, Eric Kreitenra, refuta as acusações.
All the cases will be looked at and investigated. But I can assure you,
em todos os casos que investigamos, não ouvimos falar de polícias, mas o relatório fala de casos do motim. Quanto à Iquine, ela diz não saber quando é que irá apresentar o seu caso em tribunal.
E quando são 12 horas e 55 minutos, aqui está novamente o João Santa Rita e o Desporto.
Mais na desportiva, vamos começar com o futebol europeu, mais precisamente com o futebol inglês, que nunca para, mesmo durante as férias de Natal. Hoje em ação, Chelsea e Manchester United, José Mourinho, técnico do Manchester United, a queixar-se, como aliás é habitual, quando as coisas não correm bem. Mourinho faz notar que a sua equipa tem 4 jogos em 10 dias e apenas 6 dias de descanso entre 23 de dezembro e 1 de janeiro. O Manchester United teve de treinar ontem para o jogo de hoje contra o Burnley. Manchester City, disse Mourinho, teve 6 dias de descanso e só joga agora na quarta-feira, amanhã, contra o Newcastle. Manchester United está a 13 pontos do líder, o Manchester City. No jogo de hoje do Tottenham contra o Southampton, a salientar na primeira parte, 2 golos do avançado Harry Kane, que levou para 38 o número de golos marcados num só ano, batendo assim o recorde de 22 anos da Liga Inglesa que pertencia a Alan Shearer. Com o seu 2º golo neste jogo, Kane ultrapassou também Lionel Messi como melhor marcador dos 12 meses de 2017. Em Espanha, uma má notícia para Cristiano Ronaldo. A responsável da Unidade Central de Coordenação do Tesouro afirmou em tribunal que há contribuintes que estão detidos por infrações fiscais menos graves do que as de Cristiano Ronaldo. As declarações foram publicadas pelo jornal El Mundo. Ronaldo, recorde-se, é acusado de ter, de forma consciente, criado empresas na Irlanda e Ilhas Virgens para defraudar o fisco espanhol de quase 15 milhões de euros entre 2011 e 2014, algo que Ronaldo nega. A boa notícia para o Ronaldo é que voltou hoje a ser eleito Desportista Europeu do ano de 2017 pelas 26 agências de notícias da Europa. Basquetebol americano, ontem uma jornada com a reedição da final da última época. Os campeões, o Golden State Warriors, bateram o Cleveland Cavaliers por 99-92. Golden State estão agora no topo da Conferência Leste com 27 vitórias e 7 derrotas. O mesmo palmarés do Houston Rockets, que ontem perdeu com o Oakland Thunder por 112-107. A grande surpresa da jornada de ontem foi dada pela equipa aqui da casa, da Washington Wizards. Foi até Boston ganhar, bater o Celtics 111-103. Com esta derrota, o Boston caiu para o 2º lugar da Conferência Leste com 27 vitórias e 10 derrotas. O 1º lugar desta conferência é agora ocupado pelo Toronto, 23 vitórias, 8 derrotas. Os vice-campeões, o Cleveland, que como dissemos perderam ontem com o Golden State, estão em 3º lugar na Conferência Leste. Noutros resultados de ontem, o Philadelphia foi até Nova York vencer 105-98. O Minnesota viajou até Los Angeles e bateu o Lakers, e bateu bem, 121-104.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E assim chegamos ao ponto final desta emissão vespertina, no dia em que na Libéria mais de 2 milhões de eleitores escolhem o presidente do país, na segunda volta que opõe o vice-presidente cessante Joseph Boakai e o legendário de futebol George Weah. Um grande abraço do Amães Miguel. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira, terceira e última parte da emissão vespertina. Boa noite.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Como sempre, transmitimos em onda curta para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhamos ainda no Twitter, Facebook ou Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:36 aqui em Washington. Lá fora o céu está pouco nublado. A temperatura é de 2 graus centígrados. Ao microfone a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia, na Libéria os eleitores votam na segunda mão para a presidência da República. China parece ter convencido o Afeganistão a dialogar com o Paquistão. 26 de dezembro de 2017, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Nos últimos meses, a vila de Mocimboa da Praia, na província moçambicana de Cabo Delgado, tem vivido momentos de insegurança. Homens armados realizaram uma série de ataques. Alguns suspeitos foram detidos para averiguação, cujos resultados não foram divulgados ainda pelas autoridades. Os últimos dados sobre a situação com o Ramos Miguel, em Maputo.
O governo moçambicano assume que o grupo de homens armados que tem estado a atacar Mocimboa da Praia na província de Cabo Delgado ainda não se desativou, apesar do prazo de uma semana dado pelo comandante-geral da polícia para se entregar às autoridades. Esta segunda-feira, o governador provincial de Cabo Delgado, Júlio Parruque, foi a Mocimboa da Praia, onde constatou que a ordem foi restabelecida, mas os atacantes dispersaram-se, apesar de muitos deles terem sido detidos.
Os grupos que se desdobraram nesta parcela da nossa província, desestabilizando a ordem, estão em fuga. Na sua maioria foram capturados, mas há aqueles que estão ainda em debandada. As forças de defesa e segurança estão no encalço destes indivíduos.
Alguns analistas associam o surgimento deste grupo de atacantes e de outras manifestações de violência ao atual estado social moçambicano, em que muitas pessoas se queixam de injustiças na distribuição da riqueza.
Por aquilo que tem sido a opinião pública, de que é preciso encontrarmos melhores políticas de redistribuição da renda de riqueza. Os nossos níveis de crescimento são altos, mas a pobreza prevalece e há muitos moçambicanos cada vez mais a perderem esperanças de que podem ter uma vida melhor. Eu penso que as bases sociais para um possível conflito, ainda que não seja necessariamente do ponto de vista de uma guerra convencional, estão lá criadas. E do ponto de vista sociológico, a violência muitas vezes tem lugar e ela pode ser resposta à aflição, à dificuldade por parte de grupos sociais subalternos ou em condições sociais deploráveis.
Sociólogo João Colasso. Outros analistas consideram que no caso de Mocimboa da Praia, os ataques visam fazer com que as autoridades policiais e ou militares centrem as suas atenções naquela região, negligenciando as zonas ricas em recursos minerais, como é o caso de Namanhumbiri, onde atuam grupos poderosos, muitos dos quais idos de fora de Moçambique. Várias outras análises têm sido feitas relativamente a esta situação. situação, mas o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, reitera que se isso ocorre é porque há uma mão interna metida nisso.
É um movimento que carece um trabalho aturado de investigação, mas tudo indica que há alguém que abre as portas para este mal entrar cá entre nós. Há um ditado africano que diz que o feiticeiro só entra dentro de casa quando alguém dentro dessa casa lhe abre a porta.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E quase no final do ano de 2017, o nosso correspondente Lassa, na Castamã, refere o que se passou durante o ano na Guiné-Bissau.
2017 foi um ano dominado por uma conturbada agenda nacional. Pelo que se resistou, os atores políticos envolveram-se numa guerra de protagonismo que acabou por afetar a vida de todos os guineenses. Inconformados, foram os mesmos guineenses que experimentaram grandes manifestações de rua contra a persistente crise política, testando desta forma uma nova configuração de luta cívica na Guiné-Bissau.
Se o presidente não tem a capacidade ou a coragem de dissolver a Assembleia Nacional Popular, que ele tem pelo menos a coragem de renunciar ao posto de presidente da República.
Lésios Monteiro, do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados, que durante o ano, que agora termina, desenvolveu várias ações cívicas contra o presidente da República, José Mário Vaz, a quem responsabilizou diretamente pela situação. Mário Vaz, que todavia teve do seu lado um outro movimento, Movimento Cidadão, liderado por Ousmane Glifon Camará.
Há quase 10 anos que não houve sessão ordinária da Assembleia Nacional Popular.
E o presidente do Parlamento guineense esteve à altura de reagir às investidas críticas contra a sua postura de liderança.
A Assembleia Nacional Popular e o presidente jamais serão demovidos do cumprimento estrito e rigoroso dos preceitos previstos na Constituição da República.
Erra Cipriano Cassamá, presidente do Parlamento, face às manifestações hostis promovidas pelos círculos próximos ao chefe de Estado. Aliás, estas manifestações, ativadas pela juventude, foram seguidas de perto pela classe política. A oposição, tanto que pressionou o presidente da República, que não se deu ouvido às suas exigências, ela mesma, a oposição, desceu ao terreno em comícios e manifestações de rua para exigir o cumprimento do acordo de Conakry.
Nos próximos tempos, não se registrando ações concretas para a aplicação do acordo de Conakry e a resolução da crise, serão convocados atos de desobediência e manifestações políticas.
Domingo se mostra a presidente do PAIGC sobre as manifestações visando o cumprimento do acordo de Conakry, motivo que levou cerca de 20 de partidos às ruas de Bissau e motivos que, em resposta, justificaram a carga policial durante as marchas. Atenta à situação e no terreno estava a Liga Guinense dos Direitos Humanos. Augusto Mauro da Silva, presidente da organização, assistiu cenários intrigantes a quando de uma das manifestações da oposição democrática.
Uma cena de violência horrível que eu nunca tinha visto na minha vida.
Mas o presidente da República, assistindo toda essa confrontação política, optou-se por uma outra agenda. José Mário Vaz dedicou seu tempo com visitas aos campos agrícolas no âmbito da sua fundação privada, Mona Lama, uma iniciativa associada na altura à sua presidência aberta. De notar, porém, que a agenda do presidente José Mário Vaz em 2017 não conseguiu ofuscar o essencial, que era a crise política ainda que atual e o acordo de Conakry no fundo da questão. Alpha Condé, chefe de Estado da Guiné-Conakry e mediador da crise guineense, numa das suas raras intervenções políticas sobre o assunto, eis o que disse.
Vous savez, la constitution de la Guiné-Bissau...
A Constituição da Guiné-Bissau é como a Constituição portuguesa. O presidente não tem poderes. Há acordos que foram assinados. É o partido maioritário guineense que designa o primeiro-ministro, no caso, o PAIGC.
Alpha Condé, enquanto isso, o poder judicial ensaiou uma nova encruzilhada política com mudança do Procurador-Geral da República e um capital de investimento político jamais visto numa eleição do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Paulo Sanha foi reeleito ao cargo.
Promover o mérito na progressão na carreira dos mestrados, realizando inspeções classificativas de 3 em 3 anos.
O ano que agora termina, 2017, ficou marcado também na Guiné-Bissau com uma nota interessante, a não intervenção militar. Mesmo assim, eram necessárias algumas advertências públicas por parte do chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Biagé Nantan.
A mim, quando eu comecei, alguém lá na Guiné-Bissau pegar uma fuga na rua, ou fuga a cortar, se o banhar cemitério.
Envolvimento direto ou não, tais declarações do chefe do Estado-Maior estavam relacionadas com a tensa situação política que ainda se vive no país. Uma situação que convidou a comunidade internacional a se envolver. O P5, grupo internacional que junta as Nações Unidas, a União Africana, CDA, a União Europeia e a CPLP, esteve presente durante todo o processo político. Ouvido o pequeno representante da União Africana na Guiné-Bissau, é quem em diversas ocasiões falou em nome destas organizações internacionais na Guiné-Bissau.
Nós não podemos de forma alguma continuar impávidos e a tolerar declarações que possam criar situações de tensão e que possam mesmo vir a degenerar em violência.
Ouvido o pequeno representante da União Africana na Guiné-Bissau, Guiné-Bissau que voltava a dominar a última assembleia da CDAO em Abuja, a última de 2017, em que o presidente José Mário Vaz apresentou uma proposta de saída da crise e que foi de imediato chumbada pelos seus pares, tendo sido dado mais um tempinho para superar, estamos já a falar da crise política que afetou o país em todas as suas dimensões. Uma crise que durante o ano 2017 impulsionou o cronograma da comissão encarregue de organizar a Conferência Nacional de Paz e Reconciliação, cujo presidente Padre Domingos Afonseca esteve presente em momentos diferentes para ajudar a encontrar uma saída.
Em toda parte do mundo não há uma geografia política onde não se joga os interesses. Mas no nosso caso há um interesse que devemos priorizar, é o bem comum. Que é a paz.
Foi um discurso associado ao Simpósio Internacional sobre a Reconciliação dos Guineenses, um evento que contou com as presenças do Prémio Nobel da Paz, Ramos Horta e Manuel Serifo Nhamalho, antigo presidente da transição da Guiné-Bissau, e onde a crise política foi expoente máximo. Muitas jogadas foram, entretanto, experimentadas até que se chegou à questão religiosa. Organizações islâmicas envolveram-se e saíram em defesa do primeiro-ministro Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo, quando este foi acusado pelos opositores de ter ligações com o terrorismo. Uma intervenção logo censurada pela sociedade guineense.
Quando se pega na questão religiosa para poder justificar ações políticas, é isso que é grave e é isso que está neste momento a criar fraturas na nossa sociedade.
Era a socióloga guineense Khadija Mané. O ano 2017 ficou também marcado na Guiné-Bissau com a situação humanitária e de segurança dos guineenses na Líbia, onde muitos imigrantes ainda estão presos e com grandes riscos de vida. Mas antes, um registro histórico e positivo. Pela primeira vez, a Guiné-Bissau se apresentou no Campeonato Africano das Nações. No Gabão, os guineenses estiveram presentes e todos tiveram minutos para gritar de alegria.
Viva Carlos! Carlos! Viva!
Foi um golo que emocionou todo o país. Um jogo de estreia contra Gabão, a seleção anfitriã. E isso, de acordo com a atualização de julho, fez o país ganhar 18 posições no ranking da FIFA, merecia a sua participação no CAN 2017, ocupando assim o lugar 85 a nível mundial. Por outro lado, é um ano de contar medalhas de ouro a favor do país. Taxiana Lima Valdez em judô e Augusto Midane em luta livre foram grandes heróis nas competições internacionais em representação da Guiné-Bissau. Por sim ou não, para muitos, o desporto foi e é o único que ainda expressa algum significado de união entre os guineenses. E é o único, aliás, que sempre juntou os guineenses. Lassan Kassama, Voz América em Bissau.
Horas, 12 minutos aqui na cidade de Washington, a página da economia com Álvaro Lúcio Andrade.
E na atualidade económica, começamos em Angola. A Economist Intelligence Unit considera que os objetivos do crescimento económico e déficit orçamental expressos no orçamento do Estado para o próximo ano são altamente ambiciosos, mas que o início positivo de João Lourenço não chega, devido às constantes pressões sobre a economia de Angola, por causa do preço baixo do petróleo, que é a maior fonte das receitas e de exportações. Os objetivos de crescimento e de déficit comercial são altamente ambiciosos, escrevem os analistas daquela revista britânica. Os técnicos da Economist duvidam das previsões do crescimento económico de 6,1% no setor petrolífero e 4,4% no setor não petrolífero, além de um déficit de 2,9%, que representa uma recuperação face aos 5,3% antecipados para este ano. E a propósito do Orçamento Geral do Estado de Angola, os setores de energia e agricultura, com taxas de 60,6% e 5,9%, respectivamente, serão, fora do setor petrolífero, os motores do crescimento económico esperado do país de 4,9% para 2018, de acordo com a proposta do governo angolano. Esta projeção de crescimento constitui um bom indicador depois da quase recessão, 0,1% de 2016, e do crescimento de 1,1% deste ano, resultantes da crise económica iniciada em finais de 2014. O Banco Mundial vai desembolsar 105 milhões de dólares para reforçar os cuidados de saúde primários em Moçambique, anunciou Humberto Costa, responsável da instituição. A iniciativa, canalizada através de subvenções não reembolsáveis, vai servir para melhorar a qualidade dos serviços de saúde, com destaque para a nutrição, serviços de saúde reprodutiva e infantil. Moçambique caiu uma posição no Índice de Desenvolvimento Humano e é agora o sétimo país com o índice mais baixo do mundo. O destino turístico Cabo Verde é o segundo mais pesquisado no Reino Unido desde 2004. Este ano chegou a 3.000% de aumento, que coloca o arquipélago no topo dos destinos mais procurados logo após Barcelona. Os dados são da True Luxury Travel e são citados numa reportagem do Telegraph intitulada As Ilhas Africanas que Todo Mundo Quer Visitar. O criador da moeda virtual Bitcoin entrou para a lista dos 50 mais ricos do mundo, mas ninguém sabe quem ele é. Satoshi Nakamoto é o suposto nome dado ao criador da criptomoeda, que nunca revelou a sua verdadeira identidade. Ele está à frente do príncipe bilionário Alawid bin Talal e logo abaixo da viúva de Steve Jobs, Lauren Powell Jobs.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Quando o Congresso americano regressar das férias do Natal após o Ano Novo, vai ter pela frente várias semanas de intenso trabalho para negociar o financiamento do governo e resolver a questão de imigrantes ilegais que entraram no país quando eram crianças. E com eleições legislativas no final do próximo ano, o Congresso deverá também iniciar trabalho para outra legislação prometida pelo Presidente Donald Trump na sua campanha eleitoral. João Santa Rita.
Depois de um começo vacilante, o Congresso, controlado totalmente pelos republicanos, alcançou em 2017 sucessos conservadores de grande alcance, entre eles a reforma do sistema fiscal, a autorização de exploração de petróleo na zona ártico do Alasca e várias nomeações vitalícias de 12 juízes para os tribunais de apelação, o maior número a ser aprovado num só ano desde 1898. Isto para além da nomeação de um juiz para o Supremo Tribunal. Estas nomeações irão, sem dúvida, ter um efeito a médio ou longo prazo do sistema judicial americano, agora com um grande número de juízes jovens e conservadores. Para 2018, é de prever que os republicanos iniciem um programa de reformas do sistema de assistência social aos mais pobres. Sistema esse que muitos republicanos afirmam estar a ser explorado por pessoas que não necessitam dele. Analistas, talvez mais cínicos, afirmam que isso é necessário para reduzir despesas, já que haverá uma redução nas receitas fiscais do governo devido às reduções dos impostos acabadas de aprovar. Por outro lado, é de prever também que o presidente Donald Trump deu os primeiros passos para lançar o programa prometido nas eleições de reconstrução de estradas, pontes e outras infraestruturas. Neste aspecto, é de prever que os democratas, ou pelo menos alguns deles, possam dar apoio a um programa de reconstrução. Mas antes disso, os republicanos terão que resolver várias questões importantes. A primeira é o financiamento do governo. Antes de entrar de férias, o Congresso prolongou o sistema de duodécimos até 20 de janeiro, permitindo ao governo assim operar com as verbas do orçamento anterior. Com muitos republicanos opostos a novos gastos, O Partido Republicano terá que buscar apoio entre os democratas, que exigem que qualquer aumento nos gastos de defesa seja acompanhado de aumentos nos gastos sociais. Há também que resolver a questão dos imigrantes ilegais que entraram no país enquanto crianças e que aqui cresceram. Depois do presidente Trump ter anulado um decreto de Barack Obama, protegendo esses imigrantes de deportação e enviando essa questão para o Congresso resolver, os democratas querem que isso seja aprovado em lei. Muitos democratas criticaram os seus líderes por não terem insistido na resolução desta questão antes das férias, em troca do apoio ao financiamento das operações do governo até 20 de janeiro. O líder democrático no Senado, Chuck Schumer, disse, contudo, que isso se deveu a algo positivo.
There are very good negotiations going on between Democrats and Republicans.
Há muito boas negociações a decorrer entre democratas e republicanos. Palavras de Chuck Schumer, os republicanos querem que esta questão seja resolvida como parte de um pacote legislativo para fortalecer a segurança nas fronteiras dos Estados Unidos e reformas em todo o sistema de imigração. O presidente Trump tem particularmente criticado o sistema de imigração que favorece a entrada de familiares de imigrantes já aqui residentes, preferindo um sistema de imigração baseado no mérito. O líder da maioria republicana no Senado é Mitch McConnell.
But there are improvements we could make in the legal immigration system.
Há melhorias que podem ser feitas ao sistema legal de imigração. Eu já disse aos meus colegas que em janeiro vamos gastar tempo a discutir esta questão. Eram palavras de Mitch McConnell, líder do republicano no Senado. McConnell terá este ano que se avizinha estar preocupado com as sondagens que indicam que nas eleições legislativas do final de 2018 os republicanos poderão perder o controle de uma ou mesmo das duas câmaras do Congresso.
Obrigado, João Santarita. Agora vamos para a música. Vamos ficar com Rockstar, de Post Malone. Faz parte dos 10 mais do top norte-americano.
Call up on no and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace of my sky. Close that door, we blowing smoke, she asked me light a fire like I'm North Sun. Act a fool on stage, probably leave my people show in a cop car. Was legendary through a TV out the window of the montage. On the table, look upon, don't give a damn. Don't choke up and hit the goofy, she just tryna get in. Saying I'm with the band. Ay, ay. Now she acting out of pocket, tryna grab up on my pants. On their bunnies in my trailer, said I ain't got a man. And they all brought a friend. I've been popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no, you show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that tango grata-ta-ta.
I've been in the hills, superstars, feeling like a pop star. Drinking in it bad, jumping in the pool and I ain't got on no bra. Get her front or back, pulling on the tracks and now she screaming out no more. They like Savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that. Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my face.
Foi Post Malone, Rockstar, uma das 10 mais do top norte-americano. Resumo de notícias desta terça-feira, dia 26 de dezembro de 2017. Na Libéria, mais de 2 milhões de eleitores escolhem o presidente do país na segunda volta, que opõe o vice-presidente cessante Joseph Boakai e o jogador de futebol e senador George Weah. Na primeira volta, Uia e Boacai não conseguiram obter mais de 50% dos votos, tendo o senador ficar à frente com 39%, seguido do vice-presidente com 29,1%. Os críticos de Boacai acusam de ter tido um fraco desempenho como vice-presidente da atual presidente Johnson Sirleaf, enquanto Uia é apontado como não tendo qualquer experiência política. Especialistas dizem que a eleição será muito concluída e que os resultados só serão conhecidos no final da semana. Autoridades do Egito executaram 15 pessoas condenadas por matar agentes da segurança na Península do Sinai. A agência de notícias cita fontes da segurança que confirmaram que a execução ocorreu na madrugada desta terça-feira. Os executados estariam envolvidos em ataques que causaram a morte de agentes da segurança. Segundo a agência de notícias France Press, os presos foram enforcados. O presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi ordenou que os militares intensifiquem os esforços para eliminar os combatentes do Estado Islâmico após o massacre de mais de 300 pessoas num ataque na mesquita do Sinai no mês passado. O antigo presidente peruano Alberto Fujimori pediu hoje perdão pelos atos cometidos pelo seu governo entre 1990 e 2000, num vídeo feito na clínica onde está internado após o polémico indulto concedido pelo chefe de Estado peruano Pedro Kuczynski. Fujimori exprimiu ainda gratidão pela decisão complexa do presidente ao aprovar o seu indulto e o perdão de todos os processos em curso. Na noite de Natal, centenas de peruanos saíram às ruas de Lima para protestar contra o indulto concedido a Fujimori, que cumpriu uma condenação de 25 anos de prisão por violação de direitos humanos. Acusam o presidente de ter negociado a libertação de Fujimori com a filha dele para garantir votos contra o processo de impugnação que foi alvo na semana passada. A China parece ter conseguido convencer o Afeganistão a iniciar diálogo com o Paquistão para tentar melhorar as relações entre os dois países. A decisão foi tomada em conversações trilaterais envolvendo os ministros de negócios estrangeiros da China, do Afeganistão e do Paquistão. O mês passado, o Paquistão tinha proposto um plano de ação para o envolvimento político entre os dois países, que inclui a formação de grupos de trabalho sobre questões políticas, económicas e militares. As relações entre os dois países estão tensas devido a acusações do Paquistão, que apoia grupos armados que operam no Afeganistão, como os Talibã. O ministro dos Estrangeiros afegão saudou a decisão de Pequim de organizar o encontro e manifestou desejo de a China sirva de mediador honesto entre as duas partes. Centenas de celebridades russas, desportistas e políticos nomearam hoje Vladimir Putin como candidato presidencial às próximas eleições na Rússia. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos atravessam uma crise de abuso e consumo de drogas. Em 2016, cerca de 64 mil americanos morreram de abuso de drogas, tanto narcóticos legais como ilegais. O abuso de drogas é agora a principal causa de morte nos Estados Unidos, ultrapassando os acidentes de viaturas e as mortes provocadas por armas. A maior parte dos narcóticos ilegais são introduzidos nos Estados Unidos a partir do México por organizações criminosas transnacionais. Estas organizações estão altamente organizadas, são empresas poderosas, cujo modelo é a venda de drogas nos Estados Unidos, um negócio imensamente lucrativo. O México está profundamente afetado por estas organizações criminosas. Estas organizações tornam-se violentas na última década, devastando vilas e aldeias, impedindo o governo de funcionar e visando jornalistas para silenciar a liberdade de imprensa. É um problema grave que os nossos países partilham. As mortes relacionadas com as organizações criminosas transnacionais e das drogas afetam comunidades de ambos os lados da nossa fronteira, afirmou a 14 de dezembro o adjunto do secretário de Estado John Sullivan no decurso do encontro de diálogo estratégico Estados Unidos-México. A colaboração íntima é a única forma que pode resolver o problema que não conhece fronteiras internacionais. Os Estados Unidos e o México aumentaram as comunicações através da fronteira e a coordenação para melhorar a eficácia e eficiência da cooperação da segurança. Os dois países procuram formas para conter o fluxo financeiro das organizações criminosas internacionais e visam os que estão envolvidos no comércio de droga em cada etapa do processo. Os Estados Unidos trabalham igualmente para minimizar a procura de drogas que fomentam estas organizações criminosas para distribuir e a venda. As organizações criminosas transnacionais constituem hoje uma das maiores ameaças à segurança dos Estados Unidos, referiu a secretária de Estado da Segurança Interna, Christian Nielsen. Detetar, impedir e desmantelar estas redes continua a ser da maior importância para a administração Trump, referiu ela.
Os Estados Unidos têm orgulho de denominar o México de parceiro no combate a esta ameaça, não apenas através do México, bem como através da América Central. Juntos, podemos dirigir o combate a esta ameaça. Foi um editorial feito entre pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O fim da emissão da Porta América em português de 26 de dezembro de 2017 chega agora ao seu fim. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, a frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.